Hoje, quem vai ao supermercado consulta o preço das mercadorias nas prateleiras e sabe que provavelmente o valor será o mesmo amanhã ou depois. No começo da década de 1990, você encontrava no supermercado um funcionário com uma máquina de remarcar preços e corria para comprar antes que ele passasse pelo corredor. Quem tem mais de 40 ou 50 anos se lembra bem.
Ah, os produtos subiam, né? 2, 3 vezes ao dia, né? Porque a inflação era de 80% ao mês, então você tinha que receber o salário e fazer a compra do mês e se sobrasse para mais de um mês, porque próximo mês a coisa ia estar triplicada do preço.
E tinha aquele funcionário que estava remarcando, né?
Remarcando, todo, vixe, tinha vários funcionários, um em cada gôndola com a maquininha, remarcava cedo, remarcava na hora do almoço e talvez à tarde também.
Foi o Plano Real que estabilizou a moeda brasileira. O plano foi lançado há 30 anos com a URV, uma unidade de valor que funcionou como indexador por 4 meses, até que o real começasse a circular na economia em 1º de julho de 1994. A inflação brasileira era inercial, ou seja, os preços subiam hoje em consequência do aumento de ontem. A economista Eliane Araújo, professora da Universidade Estadual de Maringá, explica que os teóricos do Plano Real aprenderam com erros do passado, como o congelamento de preços.
O Brasil vinha de um cenário de inflação bastante elevada e de tentativas frustradas de controle dos preços. E é nesse contexto que o Plano Real é formulado. E eles aprenderam com os erros passados e com algumas experiências anteriores de controle da inflação em outras economias. O que eles observavam? Que o congelamento era uma coisa que não deu muito certo. Além disso, eles observavam que a inflação do Brasil não era só o que nós chamávamos de inflação de demanda. O que era uma inflação de demanda? Ah, o fato da demanda estar mais aquecida por políticas expansionistas gerava aumento de preço. Não era isso. O componente da inflação brasileira era uma outra coisa, ficou conhecido como inflação inercial. E talvez essa teoria da inflação inercial seja a maior contribuição, né, que a economia brasileira tenha dado para a discussão de inflação no mundo, né? Porque eles descobriram que essa inflação inercial era que a inflação do passado ia sendo projetada para frente. E aí isso fazia com que tivesse dificuldade de controlar a inflação com as medidas tradicionais que foram tentadas anteriormente. E é nesse contexto que o Plano Real ele surge, né? E aí ele traz algumas inovações, porque ele é feito em 3 partes principais. Uma primeira delas, eles equilibram as contas públicas, porque eles observaram que o governo emitir moeda para se financiar, que se ele gastasse mais do que ele ganhava, ele ia emitir moeda para se financiar, que era o que tinha sido feito no passado. Então, a primeira parte seria equalizar as contas públicas, ou seja, um conjunto de medidas para que o governo arrecadasse mais do que ele gastava. Essa foi a primeira fase do Plano Real. Uma segunda fase foi uma indexação total da economia pela URV. A URV não era uma moeda, mas era um indexador. Então, eles corrigiam todos os preços pela URV, porque no passado eles percebiam que se fizesse o congelamento, os preços estavam desalinhados. Então, você precisava alinhar esses preços até o momento de troca de moeda. Então, essa fase da URV, ela alinhou os preços relativos. E aí, a última fase foi a introdução do real, né, que foi a reforma monetária. Então, esse plano, ele foi bastante inspirado nas experiências internacionais de hiperinflação, o caso da hiperinflação alemã e da hiperinflação austríaca, porque eles observaram que quando a inflação ficava muito alta, muito alta, muito alta, as pessoas repudiavam a moeda nacional e aí adotavam uma outra moeda. Então, o que foi feito no real foi uma reprodução artificial dessa hiperinflação, ou seja, inflacionar tudo na moeda antiga e criar uma moeda nova sem inflação. E aí, uma inovação ainda, né, foi colocar a nossa moeda com uma taxa de câmbio fixa e apreciada de 1 por 1 para o dólar americano. Então, isso dava a impressão de uma moeda forte e, além disso, fazia com que os produtos que são comercializáveis, eles entrassem mais baratos aqui e puxassem os nossos produtos para baixo. Então, esse foi o cenário, né, de implantação do Plano Real, ou seja, eles identificaram que a nossa inflação era diferenciada, que a gente tinha esse componente de inflação que ia se retroalimentando, que as políticas tradicionais, elas não funcionariam e que, portanto, precisaria de uma medida diferenciada, que foi o Plano Real, composto por essas três fases que eu expliquei.
Segundo especialistas, o brasileiro conviveu muitos anos com a inflação por causa da famosa correção monetária.
Na verdade, né, até tem alguns textos assim, seminais em economia que a gente estuda, e que os autores falam que em nenhum país do mundo houve um convívio tão pacífico com a inflação como no caso do Brasil. E, em geral, né, uma inflação elevada, ela culmina numa troca de moedas, e isso não demora muito para acontecer. Só que no caso do Brasil demorou. E por que que demorou? Porque a gente tinha uma coisa que os outros países não tinham, que era a correção monetária. Por mais que tinha inflação, as coisas eram corrigidas. E aí isso fez com que as pessoas convivessem de forma pacífica com a inflação durante bastante tempo. Tanto que a gente nunca teve, né, a moeda nacional, ela nunca foi repudiada. As pessoas nunca abandonaram a moeda nacional, apesar da inflação estar bastante elevada. Por quê? Porque tinha correção monetária. Então, essa correção monetária fazia com que as pessoas que corrigiam os preços, né, jogassem os preços do passado para o futuro. Então, você tinha um mecanismo de retroalimentação. E era essa correção monetária que evitava a estabilidade de preços. Por quê? Porque se não tivesse a correção, as pessoas iam perceber que estavam perdendo recurso e abandonar aquela moeda, uma outra moeda ia surgir. Essa é a história da hiperinflação alemã e da hiperinflação austríaca. Só que no caso do Brasil, não. A inflação estava alta e as pessoas continuavam com a moeda nacional. Por que que isso acontecia? Porque havia a correção monetária. Então, esse era um dos pontos. Então, a gente tinha salários indexados, preços indexados, e toda a inflação do passado era carregada para o futuro. E você tinha que romper com esse processo. Então, a URV, ela atuou nesse sentido. Você foi indexando tudo e depois você eliminou essa inflação, criando uma nova moeda sem inflação e deixando toda a moeda, a inflação antiga, né, naquele indexador e naquela moeda antiga que era a URV.
Os mais jovens não se lembram e talvez por isso não deem muita importância para a saga do real. Uma conquista que não pode ser esquecida, porque afinal ninguém quer de volta o dragão da inflação.
E daí vem uma discussão muito importante, que são os custos da inflação. Né? Um dos custos da inflação é que ele gera problemas de distribuição de renda. Por quê? Porque as pessoas, as camadas mais ricas da sociedade, elas têm mais condição de se proteger contra a inflação. Elas têm ativos financeiros, elas têm dólares, elas têm imóveis. Então, essa camada da população, ela se protegia melhor contra a inflação. Já os pobres, eles tinham mais dificuldade. Então, o que eles faziam? No máximo que eles tinham eram contas correntes remuneradas, né? Você recebia o seu pagamento, você corria para o banco, depositava lá e a conta corrente era remunerada. Mas a camada mais pobre da população, ela tinha dificuldade de manter o seu poder de compra. Ou seja, imagina, você ganha o seu salário no começo do mês, se você tem uma inflação de 80% ao mês, no final do mês, significa que o seu salário vai estar valendo 80% a menos. Então, você tem que proteger a sua renda, né? E aí, as camadas mais ricas, elas tinham mais condição de se proteger. Aí, uma outra questão, né, é que a inflação, ela afeta tanto as rendas quanto os preços de forma diferente. Você imagina, se o seu salário subisse 20% e tudo que você gasta, tudo que você compra, né, para suas demandas individuais, se isso também subisse 20%, a inflação não teria problema, tudo subiu 20%. Agora, qual que é a questão? É que os preços, eles são desalinhados, né? Um sobe mais, um sobe menos, o salário sobe menos que as pessoas ganham. Então, você acaba tendo esse desajuste de preços. E esse é um outro problema da inflação, né? Então, é difícil você proteger todo mundo da mesma forma, né? Quem tem mais condição, certamente vai ter mais condição de se proteger contra a inflação. Por isso que a inflação ela é muito ruim, porque ela afeta, sobretudo, a camada mais pobre, que tem menos condição de se proteger contra a inflação.
Osley Berga, nosso entrevistado no começo da reportagem, não tem saudade nenhuma da vida antes do real.
A gente nem achava que existia um tempo igual hoje, que você vai lá ver um preço hoje, daqui uma semana, um mês, está o mesmo preço, né, o produto, a maioria deles, né? Antigamente não, você via cedo, à tarde já era outro.
Hoje dá pra gente se planejar, né?
Ah, com certeza, né? Hoje dá. Você ganha, você sabe quando você vai gastar, tal. Antigamente não, você ia meio, né? Por conta de Deus, né?